Agora, que tal transformar os estádios todos nossos, a parte que não é ocupada deles, já que está sendo feita a mobilidade, num espaço de criar serviço de atendimento ao cidadão? Isso poderia ter sido feito, isso pode ser feito. Se nós transformarmos cada estádio desse, do Itaquerão ao Maracanã, num centro de atendimento ao cidadão, sabe quantas pessoas visitam a Oca de Rio Branco todos os dias, senador Paim, presidente? 8 a 9 mil pessoas todo dia vão lá na Oca, são bem atendidos, bem tratados e resolvem seu problema. E no Rio de Janeiro, quantos iriam no Maracanã todo dia? 20 mil, 30 mil, 40 mil? Isso é possível fazer. Toda a mobilidade não foi feita, vinculado também ao atendimento dos estádios? Poderia, isso pode ser feito para a gente fazer o melhor uso desses investimentos. Eu queria dizer também que tem uma série de dados aqui que eu poderia descrever, esses investimentos todos, mas a Copa da Confederação, por exemplo, gerou 303 mil empregos, diretos e indiretos. Aqui são dados que a Fundação Getúlio Vargas trabalhou. A Copa do Mundo é um evento 3 vezes maior, né? O Campeonato Mundial, segundo consta um estudo da própria Fundação Getúlio Vargas, de 2010 a 2014, movimentou direto e indiretamente 142 bilhões de reais. Então, são dados que eu trago para poder, de alguma maneira, não fazer frente aos ataques, aos questionamentos que se faz, porque eu penso que o debate é muito importante que seja feito. Mas não é possível que a gente esconda algumas questões. Por exemplo, estarão nos visitando 3,6 milhões de turistas nas 12 cidades durante o período da Copa. 3,6 milhões de turistas. Em 2014, a expectativa é que o Brasil venha, venham ao Brasil mais de 7 milhões de visitantes, neste ano de 2014. E o gasto previsto desses visitantes, de 8,73 bilhões. O setor que mais vai se beneficiar é o da hotelaria, com 2,1 bilhões gastos pelos visitantes. O setor de alimentos, 900 milhões de reais gastos pelos visitantes. E o do comércio, 831 milhões. Eu queria, então, senhor presidente, fazer aqui uma observação. Alguns parece que estão determinados, e aí eu estou separando manifestações, o que é legítimo, cobrança, questionamento, isso tudo é parte, mas alguns parece que estão determinados a boicotar a Copa e alegando que o boicote à Copa é por um Brasil melhor. Mas eu acho que estão fazendo isso, no mínimo, do jeito errado. Os investimentos na Copa, nos estádios, na infraestrutura das cidades, já foram feitos. A luta agora é outra. A luta agora é outra. Os custos já passaram. Agora, é exatamente a hora de nós começarmos a tentar tirar frutos. Eu estou trazendo uma proposta concreta: transformar todos os estádios do Brasil, da Copa, em centro de atendimento ao cidadão. Eu duvido que fique um estádio desse, diariamente, sem receber 30, 40 mil pessoas, fazendo um bom uso da mobilidade instalada. E aí, sobre isso também, tem algumas questões que é bom, é relevante a gente apresentar. Se questiona muito aqui o Mané Garrincha, o governador Agnello. E eu quero fazer uma defesa do governador Agnello. Senador Paulo Paim, presidente, Vossa Excelência tem ideia? O estádio Mané Garrincha, que foi feito aqui em Brasília e ninguém reclamou, ele tinha 36 anos de vida. Sabe quantas pessoas entraram no Mané Garrincha em 36 anos de existência dele? Não foi o PT que fez o Mané Garrincha, não. Não foi o governador Agnello que fez o Mané Garrincha, não. Ninguém fala isso, esconde. Vem aqui reclamar do governador Agnello. Sabe quantas pessoas entraram no Mané Garrincha em 36 anos, com a quantidade de evento enorme que ele tinha? 340 mil pessoas em 36 anos. 340 mil pessoas entraram no estádio Mané Garrincha em 36 anos de existência dele. E quantos entraram no Mané Garrincha sem a Copa, até aqui, do dia que foi inaugurado para cá? Sabe quantos, senador Paim? 655 mil pessoas. É um número. Não querem número? Em 36 anos, no velho Mané Garrincha, a frequência foi total de 34 mil pessoas. Do Mané Garrincha inaugurado para cá, o novo, feito na gestão do governador Agnello, foram 655 mil pessoas até aqui, sem Copa do Mundo. A Copa das Confederações, é claro, mas sem a Copa do Mundo. Então, agora imagine transformar o Mané Garrincha, e eu estou sugerindo ao governador do Distrito Federal, uma parte dele, quando não tem jogo, num centro de atendimento ao cidadão de Brasília. Toda a mobilidade, toda a estrutura criada para a Copa, ficar a serviço do cidadão pobre, do cidadão que é tratado mal quando vai buscar resolver um problema seu. Nós no Acre fizemos. Quem quiser visitar o melhor centro de atendimento ao cidadão do Brasil e um dos melhores do mundo é lá em Rio Branco. Pode ir qualquer hora, pode entrevistar qualquer pessoa. Chama-se OCA, Centro de Atendimento ao Cidadão. As cadeiras que os pobres sentam lá na OCA, as cadeiras que os pobres sentam lá na OCA é melhor do que as cadeiras dos aeroportos de Bacana anda para andar de avião. Os que agora o cidadão simples também está começando a andar. Eu queria ouvir o senador Suplicy, depois concluir, senhor presidente, por gentileza. Ouço a parte do senador Eduardo Suplicy.
É muito boa a sugestão de Vossa Excelência, prezado senador Jorge Viana, e baseado na sua própria experiência ali em Rio Branco, de fazer com que os estádios de futebol, sobretudo aqueles que foram recém-construídos, como Itaquerão...
Todos com mobilidade, todos pensados...
Com mobilidade, muito mais fácil e tudo...
Comunicação...
Possam ser utilizados não apenas para os jogos de futebol, que constituem o esporte preferido do povo brasileiro, possibilitando até que para não apenas os jogos da Copa do Mundo, mas para os grandes clássicos que ocorrem em cada um dos, em cada uma das unidades da federação, mas também que possam estes estádios serem utilizados, seja para atividades culturais, educacionais, e Vossa Excelência dá um bom exemplo com uma iniciativa prática já em andamento, muito bem sucedida, de transformar em centro de atendimento à população em todos os serviços que a população normalmente está no seu cotidiano em busca de facilidades para as mais diversas, para os mais diversos objetivos. E é muito importante, tendo em conta estes investimentos, mas também as demandas da população que tem realizado protestos, eu conclamo todos a fazerem as manifestações de uma forma pacífica e não com qualquer tipo de destruição. E é mais do que justo que possam expressar pacificamente as suas demandas, mas que possamos, então, transformar a arrecadação de recursos que certamente advirá do número tão grande de turistas que nos visitarão e todo o movimento que alcançará a realização da Copa do Mundo, mas que tenhamos muita atenção para transformar a receita adicional destes recursos para efetivamente atender às demandas que a população está colocando. E isto é muito importante que seja realizado. Meus cumprimentos pela sugestão.
Muito obrigado. Eu inclusive, senador Eduardo Suplicy, vou apresentar a indicação e vou estudar a possibilidade de transformar isso numa proposição para que os estádios, de fato, fiquem a serviço do cidadão, de serem palcos da alegria do futebol, do espetáculo do futebol, mas há, embaixo de todas as arquibancadas, espaços que são fantásticos, se bem aproveitados, você dá um uso permanente que em lugar nenhum do mundo é dado. E eles estão sempre bem localizados, do ponto de vista do transporte, da comunicação, e certamente eu vou apresentar essas indicações e agradeço o apoio de Vossa Excelência. Então, para concluir, senhor presidente, só queria citar aqui um artigo que li, que fala assim: são os pessimistas e derrotistas, são aqueles que, não satisfeitos em torcer contra o Brasil na Copa do Mundo, apostam num colapso geral do país e até parecem desejar, às escondidas, a ocorrência de uma tragédia no exato momento em que os olhos do mundo estarão voltados para o país. Eu estou preocupado com isso, porque a crítica, a cobrança é normal. Mas, gente, é o nosso país que está sediando a Copa do Mundo, é o nosso Brasil. Vale até torcer, ficar com raiva da seleção, porque aí é parte do futebol. Mas torcer contra o Brasil não vale. Torcer para o Brasil tratar mal quem nos visita, torcer para o Brasil ficar mal diante do mundo, não vale. O Nelson Rodrigues, que é o maior e mais famoso cronista desportista desse país, ele dizia que o Brasil tinha um complexo de vira-lata. Isso é o complexo de vira-lata. É a gente estar começando a conquistar um outro Brasil e ficar falando, parece que com saudade daquele país que a gente se envergonhava. Eu não acho isso correto. E o pior, senador Paim, eu vou concluir com isso, é querer vincular o futebol com a política. Para os menos avisados, eu vou ler aqui, fazer uma memória do que ocorreu nas últimas eleições, quando o Brasil estava disputando a Copa do Mundo. Vinculando aqui a derrota do Brasil com a eleição ou desvinculando? Vamos aqui à primeira. 1998, o Brasil perdeu a Copa na França, em jogo decepcionante contra os anfitriões. E o presidente Fernando Henrique Cardoso se reelegeu no primeiro turno, mesmo com a economia enfrentando muita dificuldade. Então veja que o povo não é bobo, ele separa bem as coisas. Eu estou me referindo a 98. Crise econômica no país, depois se configurou, depois da reeleição do presidente Fernando Henrique Cardoso, da reeleição do PSDB, que criaram a reeleição para eles. O que é que aconteceu? O Brasil foi um fracasso na Copa, perdeu e o presidente foi reeleito. Vamos para 2002, rapidamente. 2002, o Brasil sagrou-se pentacampeão, invicto na Ásia, na Coreia e Japão, e o PSDB colheu a mais acachapante derrota nas urnas. Então, o PSDB teve a maior derrota, mais acachapante derrota para nós em 2002, e o Brasil foi pentacampeão invicto. Veja que o povo desvincula completamente o resultado da Copa, isso para os menos avisados eu informo. E em 2006, a seleção brasileira jogou o Mundial apático na Alemanha, para não dizer vergonhoso. Não passou das quartas de final. Perdeu para uma França em fim de linha. E o que é que aconteceu com a política? O presidente Lula criou a onda vermelha e foi eleito da maneira que foi. O povo, de novo, desvincula a seleção, sua paixão, o futebol, sua paixão, com a eleição, que é outra coisa, da maior importância, com a política. Mas eu acho que setores da imprensa pensam que podem embaralhar tudo. Acho que o pessoal da oposição pensa que pode embaralhar tudo, que o povo é bobo, que basta botar manchete nos jornais, basta fazer discursos inflamados, que vai mudar o resultado da Copa, o sentimento da Copa e aquilo que já são os fatos. E encerro dizendo, e por último, em 2010, na África do Sul, mais uma vez, o time brasileiro parou nas quartas de final, num apagão decepcionante contra a Holanda, e qual foi o resultado da política? Ou seja, apagão na seleção e o resultado da política, mesmo assim, o PT, comandado por Lula, elegeu a primeira mulher presidente do Brasil. O PT ganhou o terceiro mandato. Então, eu acho que o melhor que nós podemos fazer, senhor presidente, e a todos que nos acompanham, separar as coisas. Eleição no tempo da eleição. Copa do Mundo no tempo da paixão, do sofrimento, do sorriso, da alegria. Mas tem uma outra componente que deve unir o Brasil. Com todo o respeito às manifestações, o sentimento de amor por essa terra. O sentimento de amor por essa terra diante dos olhos do mundo. Penso que isso tem que bater no coração de cada brasileiro. O mundo inteiro vai estar olhando para o Brasil, que vai estar sediando o evento de maior audiência do planeta. Todas as televisões. E nós vamos querer o quê? Fazer um acerto de conta entre nós brasileiros numa hora dessa? Não estou querendo deixar para depois, não. Eu só estou querendo que a gente faça como sempre fizemos. Ter amor por esse país, trabalhar para consertar o que está errado, sonhar com um Brasil melhor para todos, ter um olhar especial para os que estão excluídos ainda, mas isso tudo dá para fazer e, ao mesmo tempo, ser acolhedor com quem vem nos visitar e aproveitar essa bela chance que o Brasil conquistou de sediar a Copa do Mundo para mostrar que o nosso Brasil é outro, que ainda está longe do que nós sonhamos, mas nós estamos num caminho que queremos conquistar de ser uma referência de nação, de povo, de país para o mundo inteiro, com justiça social, sem violência e sendo um exemplo de uma economia sustentável que possa criar uma nova fase para o mundo, diferente da que a Europa criou, diferente da que os Estados Unidos criou, uma fase solidária com a África, com a Ásia e com a América Latina. O Brasil tem essa oportunidade. Tomara que ela não seja desperdiçada. Muito obrigado, presidente.